Agora são 10 horas e 10 minutos, estamos na segunda hora do CBN Cascavel Primeira Edição, hoje, segunda-feira, dia 15 de janeiro. E nós estamos retomando o quadro Nutrição Integrativa com Felipe Stadnitsky, hoje com lista de metas e desejos para um ano novo. O ano já começou e como passa rápido, já estamos na metade do mês de janeiro, mas chega esse período de ano novo, geralmente a gente faz aqueles planos e entre os planos está de reduzir alguns quilinhos, não é? Satisfação recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, Roberto, bom dia aos ouvintes. É muito bom estar aqui para a gente poder retomar esse assunto, algo que é tão enraizado na nossa vida, que é a alimentação, né? E sim, toda virada de ano, toda virada de ciclo, né? Não só o ano, mas de repente as estações, né? As quatro estações do ano, ela nos dá a possibilidade de mudança. E agora é um momento em que as pessoas passaram por muitas festividades, alimentação em excesso, e elas buscam de alguma forma uma mudança, procuram por um desejo que está relacionado à nutrição e consequentemente relacionado à estética. E aí a maioria delas tem como meta aí alguns quilinhos a serem reduzidos do corpo. Mas tem uma questão que é legal a gente observar, que quando a gente pontua, de fato, um objetivo, fica muito mais fácil a gente conseguir alcançar ele. E o que eu mais recebo agora, nesse começo de ano, é as pessoas realmente buscando perder peso. Não só por conta do excesso, mas porque quer algo novo. E aí, a pergunta que fica é, será que é só o peso que a gente poderia considerar? Ou o que, que a gente poderia considerar dentro da perda de peso? Acho que essa é a grande questão. Vamos pensar assim. A perda de peso ela não é algo objetivo, ela é algo complexo, ela envolve vários fatores. Então, quando a gente fala de uma alimentação saudável, não diz respeito a comer só folhas e vegetais. Muito pelo contrário, nós temos vários alimentos a serem consumidos para que uma alimentação, de fato, seja saudável. Os horários, uma noite de sono bem dormida, várias coisas que a gente já pontuou aqui. E aí, a principal orientação que eu dou para as pessoas que chegam até mim e falam, Felipe, o que, que eu faço agora para perder peso? Se a perda de peso ela é um objetivo, nós temos que entender o que evita você a perder peso ou o que te leva a ganhar o peso. Vamos entender assim, quando a gente fala de uma questão comportamental, o comportamento é aquilo que você faz na maior parte do tempo e você não percebe, é aquilo que você vive. Atrás disso nós vamos ter hábitos. Os hábitos eles são formados por uma questão relacionada à recompensa. Então, se você chega em casa exausto do trabalho e não tem uma alimentação pronta, talvez por conta do estresse você vai buscar recompensa em uma alimentação. E muitas vezes numa alimentação que é rica em açúcares, alimentos processados, que vai te trazer um prazer momentâneo. Então, qual que é a recompensa? O prazer momentâneo de um dia de trabalho exaustivo, só que em consequência isso se torna um hábito. Um hábito gera um hábito faz parte do seu comportamento. Então, quando a gente observa isso, a gente começa a pontuar algumas questões. Então, veja, perda de peso. O que você vai fazer para perder peso nesses 3 meses, né, até março, aí, no primeiro trimestre de 2024? É pontuar um hábito. Veja um hábito que você percebe que impede você de ter uma qualidade alimentar, uma qualidade de vida, ou, de fato, perder o próprio peso. Então, vamos lá. Pode ser comer muito tarde, por exemplo, 2 horas antes de dormir seria o ideal. Então, se você come 1 hora antes de dormir, procure mudar esse hábito. Vamos pontuar apenas um hábito. Pode ser o consumo, por exemplo, de açúcares ao longo do dia. Então, de repente, você pode evitar o consumo de açúcar apenas em um período. Por exemplo, muito se fala do cafezinho adoçado, né, nas empresas, em repartições, pessoas que estão tentando reduzir o consumo do açúcar. Você pode evitar o consumo do açúcar apenas em um período, não ao longo do dia inteiro, porque isso vai ser muito estressante para você a nível psicológico, comportamental, social, né, que está envolvido com o ato alimentar. Então, se você muda apenas em um momento, você já começou o processo de mudança. E, em contrapartida, o seu corpo percebe a mudança e isso vai favorecer a perda de peso. Vamos pensar em outros hábitos. Por exemplo, passar o dia inteiro beliscando. Talvez você não perceba o quanto isso influencia o ganho de peso, mas vamos pensar que em um período do dia você vai deixar de beliscar ou ter aquele alimento sobre a mesa. Qual que é a grande questão que eu estou querendo trazer, Roberto, para os ouvintes? É que a mudança, quando ela é feita repentinamente, muitas vezes ela gera um impacto. E esse impacto a nível emocional e comportamental, ele pode ser prejudicial. Por exemplo, quando se fala em dieta, as pessoas buscam a dieta, fazem dieta por 1, 2 meses e aí elas espanam. no sentido de que eu não aguento mais fazer. Por quê? Porque gera uma privação muito grande. Então, quando nós falamos de uma mudança duradoura, ao ponto de você realmente perder um peso, é o quê? Escolha um período do seu dia para gerar uma mudança de um hábito. Então, se você tem uma facilidade maior pela manhã, mude um hábito de manhã, ou um hábito na hora do almoço, ou um hábito de tarde, ou um hábito no período da noite, e mantenha esse hábito durante 3 meses, que seria um período médio para a gente construir um comportamento novo, né? Ou transformar um hábito. E eu tenho certeza que isso vai favorecer, por exemplo, a perda de peso, que é uma meta, é um desejo de muitas pessoas nessa retomada de ano.
Agora, observa aqui observações de ouvintes. Tem observações de ouvintes aqui no WhatsApp. Lembrando que o ouvinte pode participar conosco, 991-377533. Em relação, por exemplo, à massa magra, a gente precisa perder a gordura, mas tem a massa magra que a gente precisa ganhar ou fortalecer os músculos. Como que se dá isso?
Bom, massa magra é a musculatura, muitas vezes que se chama musculatura branca, né? Que é o músculo mesmo, músculo que carrega peso, que fortalece, que consegue caminhar, enfim. Sobre ele, nós temos uma camada de gordura. Independente da porcentagem de gordura que você tem o tecido adiposo. Quando a gente fala em ganho de massa magra ou manutenção de massa magra, só tem um jeito de você fazer isso: fortalecendo essa musculatura. Ou seja, se você não estimular essa musculatura, vai ser muito difícil o ganho de massa magra. Podemos trazer como exemplo a musculação, que você faz um treino resistido, né, de força, onde você cria microlesões nessa musculatura e, em contrapartida, um descanso, você faz a recuperação dessa musculatura para que você fortaleça ou ganhe massa muscular. Então, quando a gente fala de perder, né, gordura e ganhar massa magra, a atividade física vai auxiliar em associação a uma alimentação de qualidade. Então, sim, quando você cria uma meta ou você tem um desejo de perder peso, nós temos que pensar que seria gordura ou retenção de líquido e não massa magra, porque massa magra está relacionada à qualidade de vida, à saúde como um todo. Como que a gente faz isso? Praticando alguma atividade física. Não necessariamente a musculação, tem várias outras atividades físicas que estão relacionadas com o fortalecimento de massa magra, mas sim associado a uma alimentação. E pode ser, como eu falei, um hábito. Então, se você vai incluir uma atividade física, já é um novo hábito. Porque se você buscar uma atividade física e mais uma alimentação, é 2 focos. Então, é muito fácil você perder a atenção em algum deles. Um puxa o outro. Se você foca na atividade física, consequentemente, sem você perceber, você vai buscar por alimentos que tragam uma nutrição mais eficiente. É automático. Então, é como se fosse uma engrenagem. Um vai puxando o outro. Qual que é a grande dificuldade, o grande desafio? É que esse é um momento onde a gente está muito eufórico na mudança de vida, de metas e conquistar as coisas e, sei lá, perder peso, por exemplo. E aí a gente quer abraçar muitas metas ao longo do ano. E a gente esquece que muitas metas, de repente, vai desfocar. Então, se a gente cria uma meta plausível, que você consiga praticar ela diariamente, eu tenho certeza que ao longo de 2 a 3 meses, esse hábito que você está construindo, ele passa a ser um comportamento e você não tem mais a necessidade de dar uma atenção específica. O que acontece quando você deixa de dar uma atenção específica? Aquilo pertence a você. Então fica muito mais fácil fazer para você ir para uma nova meta.
O que a gente observa também, e complementando, essa questão da ansiedade. Perde-se peso com algum acompanhamento e depois, com o tempo, volta, e às vezes volta até a pessoa passa a ter um peso maior. Essa talvez seja a grande dificuldade. Como realmente perder peso e manter o peso ideal e continuar aí, sei lá, a vida toda, se possível?
A questão emocional, ela é muito enraizada e pouco observada quando a gente fala das questões alimentares e nutricionais. Por quê? Quando a gente fala em comer, em nutrição, em alimentação, nós sempre vamos ter uma relação emocional e afetiva relacionada a isso. Por exemplo, se você tem um trauma com qualquer alimento vegetal, um brócolis, uma batata doce, por exemplo, e você vai a um nutricionista que vai montar uma nova dieta para perda de peso, onde os principais alimentos são estes relacionados ao trauma, qual é a probabilidade de você praticar essa dieta? Muito pequena. Por quê? Porque você tem algo que te impede de chegar ou de praticar aquela alimentação que vai mais a fundo, que é uma questão emocional. Então, podemos citar a ansiedade hoje como parte dessas emoções, porque ela te impede de praticar um novo hábito. Por quê? porque muitas vezes a ansiedade, ela é, como que eu posso dizer, ela tem como algo que ameniza a ansiedade a alimentação. Então, eu estou ansioso, o que eu vou fazer? Eu vou comer algo que sacie essa minha ansiedade. Então, é como se fosse uma pílula. Você tem lá um alimento que tem um estímulo no paladar muito grande, por exemplo, alimentos processados, ultraprocessados, o açúcar, o sal em excesso, até mesmo o álcool, são alimentos que trazem um estímulo e faz com que você fique mais tranquilo. Quando a gente olha estudos que relacionam alimentação, intestino e sistema nervoso central, ou seja, o comportamento, a gente percebe que a alimentação ela tem a possibilidade de moldar aquilo que a gente sente. Ou seja, a alimentação como fonte primária de produção de um hormônio chamado serotonina, que está relacionado com bem-estar, qualidade de vida, felicidade. Se eu não consigo produzir esse hormônio, a tendência de eu me sentir mais ansioso por uma busca é muito maior. E aí vem aquele looping. Estou ansioso, vou para a comida. Acabou a comida, fico ansioso, vou para a comida. Então é sempre uma fuga. Qual que é a grande questão quando nós falamos de dieta? É entender quais são os alimentos que geram esse gatilho. Então, se você compreende que você tem uma necessidade de consumir um chocolate, porque ele é um alimento que ameniza sua ansiedade, ótimo, é uma ferramenta. Mas esse não pode ser a única ferramenta que você tem na prática. Porque na manutenção de um comportamento e de um hábito, ao longo do tempo, isso tem a tendência a ser prejudicial. Então, qual é a grande dificuldade para responder a sua pergunta, Roberto? É que muitas vezes tem vários focos. Então, tem várias coisas que você quer mudar e dificilmente a gente consegue dar atenção a todas elas. E aí você deixa uma para trás e outra para trás e aí começa a gerar aquela ansiedade por não conseguir dar a manutenção necessária para esse novo hábito.
Veja que manifestação também em relação ao sono. A pessoa fica ansiosa, às vezes não consegue dormir direito, o sono também é importante nesse processo. E às vezes ali, meia-noite, madrugada, vai lá
e aí come.
Ingere mais isso. Alguma coisa. Quer dizer, tudo vai dificultando.
Tudo vai dificultando e entenda, qual que é a grande mensagem? Não há uma separatividade entre a nutrição, entre o ciclo circadiano, que é o período que é dia, o sol, e o período que é noite. Não há uma separatividade das suas emoções. É uma coisa só interligada. Então a gente tem que entender que a alimentação ela é tão importante quanto uma noite de sono bem dormida. E aí a gente entender aonde está o gatilho. Por exemplo, se é uma pessoa que não consegue dormir antes das 10h30, e aí tem vários estudos que mostram os horários, né, ideal para a gente deitar, pelo menos, né, e deitar. Se ela vai lá 10 horas, há uma tendência do nosso corpo produzir determinados hormônios e vai dar aquela necessidade de comer algo. Então, se você não chega meia-noite e tem fome, qual é um alimento menos impactante na questão metabólica e que não vai atrapalhar o seu sono? Claro que não vai ser um alimento processado, provavelmente um alimento mais natural, um alimento que não passa por processamento. Mas isso é uma questão biológica. Então qualquer pessoa que chegar mais próximo da meia-noite, uma hora da manhã, tem a tendência a começar a sentir fome. Isso porque nós temos um ciclo circadiano que tem 24 horas, que gira em torno do sol, e todos nós temos essa influência. Ainda que nós estamos aqui num estúdio fechado, cheio de luz artificial, é dia. Então nós já acordamos, nós já tivemos um contato com a luz do sol, então as nossas células, elas entendem que é um período do dia que é dia, não é noite. Então provavelmente daqui a pouco, próximo do meio-dia, todos nós vamos sentir fome. Porque é uma questão biológica. Então, são várias coisas para a gente pontuar em relação a isso. A gente pode retomar em um próximo encontro, Roberto. Mas, para dar uma orientação em relação ao sono, é o quê? Faça uma higiene do sono. Tem várias coisas que você pode fazer em relação à higiene do sono. Sugiro dar um Google. A gente pode, em algum momento, trazer essas orientações, Roberto. Mas, até lá, procure formas de fazer uma higiene do seu sono. É uma limpeza. Por exemplo, ter uma luz mais baixa antes de dormir. Não utilizar celular e computador, por exemplo, com a luz do quarto apagada. Procurar comer 2 horas antes de se deitar. Procurar comer alimentos que não são tão pesados na digestão, porque de noite nossa digestão é menos eficiente. Tomar um chá, por exemplo, de plantas que podem favorecer o teu sono, como camomila, cidreira, melissa, são chás que podem te auxiliar. E isso aos poucos vai moldando a sua relação com o sono. Mas eu gosto de enfatizar, Roberto, que tanto alimentação quanto sono são pés nesse tripé da nutrição fundamental para que você possa ter uma qualidade de vida.
As pessoas que nos acompanham neste momento que gostariam de algumas dicas de forma resumida, uma dica bem especial para quem nos acompanha agora e gostaria de perder peso.
Vamos lá. Então vamos pensar em três pés: alimentação, movimento e descanso. Então, para alimentação, a minha sugestão principal é que você faça refeições pontuadas, procurando manter uma regularidade. Por exemplo, café da manhã, almoço e jantar. Se você tem o hábito de fazer essas três refeições, evite beliscar entre elas. Por exemplo, uma bala, uma bolacha, um café adoçado, porque tem questões calóricas relacionadas a ele. Então, faça suas três refeições pontuadas sem o belisco entre elas. Vamos lá. Foco. Primeiro momento, não pense em várias coisas. Pense em fazer essas refeições pontuadas sem os petiscos, certo? E para a sua última refeição do dia, procure fazer ela 2 horas antes de se deitar. Se você fizer só isso, tenho certeza que o teu corpo já vai começar a entrar em um novo forma de metabolizar os alimentos, e isso vai favorecer a perda de peso ou a qualidade de vida. E aí, entenda, perda de peso não acontece do dia para a noite. Ela é algo complexo que precisa de tempo, ou seja, pelo menos 3 meses aí para ter uma perda de peso eficiente. Segundo ponto, movimento. Então faça qualquer atividade física que você tenha prazer. O período da manhã é o melhor período, porque nós estamos despertando e o nosso metabolismo ele é favorecido quando nós fazemos atividade física pela manhã. Então pode ser uma atividade de 30 minutos, de 15 minutos, pode ser uma volta na quadra, pode ser uma academia, pode ser uma pedalada, aquilo que te traga prazer. Não precisa ser uma hora. Veja, se você idealiza uma hora, comece com 10 minutos. Porque muitas vezes a gente tem lá como meta uma hora, já eu não vou fazer uma hora, eu não vou fazer. Então veja, foca em algo que é plausível para a sua realidade. Terceiro ponto, descanso. Então é no descanso que nós fazemos uma limpeza física, onde o corpo ele se prepara para um novo dia. Então, tanto o ganho de massa muscular, Roberto, quanto a perda de peso, ela tem a sua maior participação enquanto nós dormimos. Você quer ter um detox, você quer perder peso, faça uma noite de 7 a 8 horas de sono, pelo menos. Tenho certeza que isso vai favorecer. Considerando a média do brasileiro, de 5, 6 horas por dia, talvez seja um grande desafio. Então, seriam 3 passos para que você possa favorecer o seu metabolismo a perder peso ou a chegar ao peso ideal que o seu corpo realmente necessita. Alimentação, atividade e o descanso.
E como que a gente faz? Nós temos mais 2 minutinhos, mais 1 minutinho. Como que a gente faz para acelerar o nosso metabolismo? Porque muitas vezes fica lento e com o passar do tempo a gente vai ficando cada vez mais lento, é isso?
Sim, a partir dos 30 anos, mais ou menos, é quando a gente tem uma mudança e isso tende a aumentar com o passar dos anos. Então, quando eu recebo pessoas mais velhas que querem perder peso muito rápido, é preciso entender que com mais idade, perder peso é um perigo para o corpo, por uma questão de fragilidade, musculatura, de ossos. Então, você ter um pouquinho mais de peso é uma certa proteção. Então, vamos lá. Como que você acelera o peso? Acabei de dar 3 dicas fundamentais: alimentação, movimento e descanso. O movimento ele é fantástico para aumentar o metabolismo, porque você põe o seu corpo em atividade. Uhum. Considerando que nós somos animais que têm que se movimentar. Não fomos feitos para ficar sentado. Então nós trabalhamos sentado. E o que a gente precisa fazer? Vai lá, dá uma caminhadinha de manhã, põe o seu metabolismo para funcionar. É como se fosse um despertar. Não é só sua mente que precisa despertar. O seu corpo precisa despertar. Suas células precisam despertar. Vou fazer isso com café. Funciona? Não. De um ponto de vista cognitivo, funciona. A cafeína é fantástica. Mas a nível metabólico, o movimento é o que vai auxiliar o seu corpo a entrar em um metabolismo mais acelerado.
Muito bem. Felipe, obrigado pela participação. É o quadro Nutrição Integrativa. Mês que vem você vai estar conosco.
Agradeço a oportunidade. Sim, vamos estar aqui podendo responder e auxiliar as pessoas a ter uma alimentação mais saudável e uma vida mais plena.
Esse é o Felipe Stanidinski, no quadro Nutrição Integrativa, nutricionista. Uma vez por mês vai estar conosco aqui para que a gente possa, quem sabe, fazer desse ano de 2024 um ano melhor, possamos cuidar melhor da nossa saúde. 10h30. Vamos com o repórter CBN, as últimas notícias do país e do mundo, e já voltamos.
Rede CBN, top de 5 segundos.